Olá pessoal, é com muita alegria que damos início a mais um episódio do Calango Sabido, um podcast que te mostra conteúdos do mundo que nos cerca numa linguagem acessível. O Calango Sabido é uma produção do Grupo Saber Tecnologias Educacionais e Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o Anderson Martins.
Eu sou Patrícia Pereira e no programa de hoje vamos continuar falando sobre educação à distância e o que ocorre no contexto brasileiro.
Nos nossos dois primeiros episódios, conversamos sobre o que é EAD, sua história, vantagens e desvantagens, os profissionais envolvidos e muito mais. Se você ainda não escutou, confere os episódios acessando o canal Multimídias no nosso portal www.sabertecnologias.com.br.
Você conhece a regulamentação dos cursos à distância no Brasil? Bom, já sabemos que o ensino à distância é extremamente vantajoso para as instituições de ensino, principalmente pelo fator econômico. É por essas e outras que essa modalidade se tornou tão popular. Mas apresentar características diferentes do ensino presencial não isenta as instituições de seguirem regulamentações e normas.
As primeiras normas sobre EAD começaram a surgir nas décadas de 1960 e 1970. A Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, por exemplo, abriu várias possibilidades para que o ensino supletivo pudesse ser ministrado através de rádio, televisão, correspondência e outros meios de comunicação. Nessa época, ainda não era possível a criação de universidades e cursos superiores à distância.
Foi na década de 1990 que esse cenário começou a mudar, por meio da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 96, que permitiu incluir educação à distância em todos os níveis de ensino. Vamos destacar aqui o artigo de número 80 dessa lei, que estabelece que
o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Parágrafo 1º. A educação à distância organizada com abertura e regime especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá 1. Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 2. Concessão de canais com finalidade exclusivamente educativas. 3. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais.
A regulamentação encontrada no portal do Ministério da Educação, relacionada às bases legais da educação à distância no Brasil, contém vários documentos que disponibilizaremos no post desse episódio. Não esqueça de conferir.
De acordo com o Decreto 2.494, publicado em 1998, os cursos à distância podem conferir certificados ou diplomas de conclusão, desde que eles sejam oferecidos por instituições públicas ou privadas especificamente credenciadas para esse fim, condicionado ao cumprimento dos parâmetros definidos pelo Ministério da Educação.
Para a oferta de cursos à distância dirigidos à educação fundamental, ensino médio e educação profissional de nível técnico, a competência fica por conta das autoridades integrantes dos sistemas de ensino para promover os atos de credenciamento de instituições localizadas no âmbito de suas respectivas atribuições. Sendo assim, as propostas de cursos nesses níveis deverão ser encaminhadas ao órgão de sistema municipal ou estadual responsável pelo credenciamento de instituições e autorizações de cursos. No caso da instituição estar vinculada ao Sistema Federal de Ensino, o credenciamento deverá ser feito pelo Ministério da Educação.
Já para os cursos de graduação e educação profissional em nível tecnológico, a instituição, além de se credenciar junto ao Ministério da Educação, deve também solicitar autorização de funcionamento para cada curso que pretende oferecer. A qualidade do projeto apresentada pela instituição é o foco principal da análise a fim de assegurar os direitos dos estudantes matriculados. Caso você queira se aprofundar ainda mais nesse assunto, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação à Distância, elaborou um documento intitulado indicadores de qualidade para cursos de graduação à distância, que está disponível no site do Ministério para consulta e também no nosso post no portal do Saber.
Em 21 de junho de 2017, o MEC publicou uma portaria que regulamenta o decreto número 9057 de 25 de maio de 2017, que amplia a oferta de cursos superiores na modalidade à distância. Esse decreto melhora a atuação do MEC quanto à regulação dessa área, desburocratizando o procedimento, reduzindo assim o tempo para análise dos processos. Essa portaria cria a possibilidade de instituições de ensino superior se credenciarem para a oferta de cursos de graduação à distância sem a necessidade de credenciamento para cursos presenciais, que antes era obrigatório. Além disso, as instituições de ensino superior públicas ficam automaticamente credenciadas para a oferta de cursos à distância e o recredenciamento só é necessário em até 5 anos após a oferta do primeiro curso. A portaria também descreve sobre a criação de polos de educação à distância, os quais deverão manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, correspondente ao que foi descrito no projeto pedagógico do curso da instituição credenciada. Quanto aos cursos de pós-graduação estrito senso e lato senso à distância, as leis vigentes determinam que os mesmos deverão ser oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas pela União e devem obedecer às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento.
Nos projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação estricto senso à distância, há a necessidade de inclusão de provas e atividades presenciais. Além disso, os exames de qualificação e defesa devem acontecer presencialmente diante de banca examinadora. O mesmo acontece com os cursos de pós-graduação lato senso. Com relação às provas e à apresentação da monografia ou trabalho de conclusão de curso, se você ficou curioso para conhecer mais sobre cada uma das informações apresentadas aqui, sugerimos a leitura do manual Legislação em EAD, hospedado na página da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ADEB. Ele estará disponível para download no post referente a este episódio.
Agora você conhece um pouco mais sobre a EAD. Que tal conhecer nossos cursos nesse formato? Acesse nosso portal, o www.sabertecnologias.com.br. Lá você poderá encontrar alguns cursos.
É isso aí, pessoal. O Falando Sabido de hoje fica por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios.
Obrigado, um abraço e até a próxima.